Nunca violentamos. Morremos muitos, mas não matamos. Isso é importante para todos. Colaboramos. Quando falavam, vamos derrubar mato, nós éramos usados. De modo violento, mas fomos usados. Vamos cortar canas, fomos. Então, de qualquer forma, nós estamos lá, de um jeito ou de outro, estamos contribuindo, usando, escravizados de modo, mas estamos lá. Pode passar, por favor, para finalizar? Essa parte já foi, já li. E o Atiguaçu, que o Eliseu já falou, né? Diante nesse contexto que aconteceu, o Atiguaçu se reunião, líderes só pegando sua arma, a arma é aquele lá, aquele maracá, a mulher taquá. E um dos armas também é rezar. Rezar para que se esfrie o estado de espírito mal, maléfico, que a gente chama de espírito maléfico, ou espírito de violência, né, contra nós, que o rezador tenta, através de rituais, a amenizar, ou seja, esfriar. Mas está difícil. Pode passar. Esse é bem comum acontecer na região, um jornal falando isso. Já o tempo todo. Isso é bem comum, desde 80 até hoje. Amanhã, com certeza, vai perdurar por muito tempo. Se a autoridade daqui presente não tomar, não levar seriamente a nossa história, a nossa memória, a nossa situação. Pode passar. Esse também é outra forma que já foi citado aqui, o despejo, ordem de despejo via judicial. O resultado também extremamente violenta diante da situação em que vivemos. Aí foi dia 15 de novembro, dezembro, em Antônio João, quando foi expulso em Anderu Marangatu. Naquele momento, a gente só ficava sorrisando diante da situação. Né? Pode passar. Essa situação em que recuperamos a área, como já falei, precisa repensar uma política de reparação, pensar muito bem, porque nós... Quando recuperamos um pedacinho, não recuperamos mais como era antes, toda essa pastagem. E enfim, pode passar. Essa situação hoje está na margem das estradas, crianças sem pais, fomes, misérias, que perdura dia a dia, e não sabemos até quando continuaremos se não formos extintos logo. Né? E por isso que a carta do Pelito é importante quando fala, já que nós estamos assim, então mate todo nós, mate logo, assume logo o genocídio, mate todo nós, enterre nós aqui, manda trator. Então, diante disso, diante dessa situação, eu pergunto para cada autoridade superior, que é o senador e o demais autoridades, eu tenho certeza que nenhum neto dos senhores, das senhoras, não gostaria nessa condição. Eu tenho certeza. Então, por isso que contamos com apoio, com a compreensão, não importa se é posição contrária, mas nós somos humanos. Mesmo que nós somos considerados até 88 como relativamente humana, ou seja, subhumana, já está superada juridicamente. O termo de índio não é humano já foi superada historicamente via teórica, via jurídica. Então precisa ser aplicada. Porque uma vez eu conversado com um professor de direito humanos, ele falou antes de 88, até mesmo no começo do século, não podia aplicar o direito humano para os indígenas, porque ele não era humano. Então o direito humano valia para quem era humano. E hoje... Nós somos juridicamente humanos, então exigimos que seja esse direito humano aplicado. Isso é outra reivindicação. Já está superada que índio não é humano, índio é quase bicho, animais, bugre, etc. Isso já está superado juridicamente. Índio pode matar, pode mas no Mato Grosso do Sul, eu acho que precisa superar muito ainda, precisa... ter uma... Porque o que classifica nós, ainda nesses, recheado ainda desse indígena de que não seria humano, continua no Mato Grosso do Sul. Instituições, etc. Continua achando que eu não sou humano. Ah, você não é humano. Não. Tá bom, pode mandar carro para cima. Pode matar, pode contratar pistoleiro, são índio. E outras coisas... eu presenciei em Arroio Corá, foi no dia 7 de setembro. Eu estava lá com um funcionário da FUNAI branco. Por isso que nós estamos pedindo aqui por branco esse apoio. O branco estava armado lá, todo armado, estava pronto para atacar. Aí apareceu um branco no meio. Aí recuou. O branco está com o índio. O branco está com o índio, então não podemos atacar. Recuou. Quer dizer, se fosse só índio, pode. Se fosse o Guarani Kaiowá, pode atacar, pode matar, pode jogar no rio, pode enterrar, pode fazer qualquer coisa. Mas estando o branco junto, o pistoleiro recua. O fazendeiro fala, não, não, branco não. Então, isso pode ser considerado racismo, pode ser considerado, depende do termo que estiver aí. O que acontece? Então, nosso salvamento é isso. Quando falei isso à galera que eu chamei do Facebook, ele que está salvando nós neste momento. Porque eles são os cidadãos. Cidadã falou, Guarani Kaiowá não pode acabar com Guarani Kaiowá. Está falando não índio. Estão em rede, fazendo movimento. Enquanto só nós indígenas, não, são índios, pode matar, são não é válidos, até não são totalmente humanos. Então, precisa ser superado para que possamos sair desse estado em que vivemos. Pode passar só para fechar. Que eu já mostrei a situação. Pode passar. E hoje, como que estamos em Atiguaçu, estamos justiça aí, estamos reza, estamos nossos poderes, os rezadores, que é o intelectual, que está morrendo. Hoje, vou pegar Maracá, pedir a força para o Tupã, Nhandejara, para que intervenha, para intervir na cabeça de autoridade que tem poder para ver, para buscar soluções possíveis. Né? A Justiça Federal, do outro lado, está no mesmo nível, nosso rezador, nossos intelectuais e futura geração. Né? Aí, finalizando, eu quero ler esse trecho. Apesar da situação diversa, ameaça, assassinato, edifício, até genocídio, em que sobrevivemos dia a dia, mas acreditamos ainda no governo. Podemos fazer isso por conta desse exemplo, por exemplo, essa audiência. Eu dou exemplo que algumas autoridades realmente estão preocupadas ainda com essa situação, tá puxando como pauta nacional. Então, vamos acreditar ainda, vamos continuar acreditando na justiça, estamos prontos para conversar, para que possamos todos sobreviver em paz e feliz, que sempre fomos. Nós não, como é que a gente vai sobreviver de modo cultural, de modo físico? Não tem como viver nessa condição, tá lá, pistoleiro está lá. Aqui não tem... Então, o contexto que eu já falei, imagina, você acha que nesse contexto é possível acionar rituais, acionar práticas culturais? Quase impossível, né? Luta do Guarani Kaiowá continua pela devolução da nossa terra. Nós estamos pedindo uma parte só, isso que tem que ficar claro para o Sul Mato Grossense, quando ele divulga que esse índio vai pegar todo o estado de Mato Grosso do Sul. É mentira, porque nós estamos apenas lutando por uma área que não chega nem 3% ao estado. Ou seja, é um estado muito grande. Então, esse tipo de divulgação, via institucional ou através de autoridade, governador e outro tipo de autoridade, quando fala esse tipo, quer dizer, está falando uma coisa que não condiz com nossa reivindicação. Nós estamos reivindicando Arroio Corá, 12 mil hectares, Puelito, 15 mil hectares. Então, se você somando, não é aquela que é divulgada na mídia. Isso é importante ser levado em conta. Porque ele parece que a mídia coloca uma contra nós, a sociedade, que entende pouco a nossa história, a nossa situação, colocando nós nessa posição de pior situação ainda para passar. Ah, Cezinho vai invadir centro urbano. Não tem nenhuma reivindicação até agora que constatei. Não tem movimento reivindicando centro urbano. Não há esse tipo de... Mas mídia fala. Mídia fala. Tenta incriminalizar, ou seja, tenta fazer tudo. A imagem negativa sobre nós, Guarani Kaiowá, é forte no Mato Grosso do Sul. Então, isso tem que ser superada também pela mídia, pela ciência de comunicação. Né? Pode passar, vou finalizar. Mas isso aí, nós estamos nessa situação ali. Acreditamos também no documento na carta, quando aquela menina pegou, para que pelo menos chegasse até a autoridade, pelo menos lesse uma parte as nossas. Já que aqui foi citado que indígena precisa estudar, estudamos, temos capacidade, então temos essa capacidade de escrever minimamente alguma situação via papel e chegar até a autoridade para que saiba, para que pelo menos conheça, mesmo que não vai resolver, mas pelo menos saiba o que, que estamos passando. Então, um papel também é outro tipo de nosso instrumento. Reza, conversas. Olha lá a pessoa conversando. Como é que nós vamos sair da situação? Será que ficamos na beira do rio, resolve? Como que é? Então, nenhum momento não vi ainda pessoa falando, vamos pegar a arma como pistoleiro. Vamos pegar a arma, vamos comprar a arma do Paraguai, vamos contratar pistoleiro poderoso para atacar. Isso nunca, até agora, não ouvi entre a liderança religiosa nem política. Apenas falando, vamos rezar, vamos pegar nosso baracá, os criançados, vamos contra a violência. Mesmo que eu morro, falava Nísio e outras lideranças, eu vou morrer, mas a gente não pode reagir como eles, porque eles são violentos, eles são perigosos, eles têm arma pesada. Então, a classificação que a gente tem é essa. Então, nós somos um povo que luta dessa maneira. Então, não, até agora, o Guarani Kaiowá ainda não tem essa articulação como tem o fazendeiro quando aquele lenço preto falou. Não, Paraguai está aí, tráfico de arma. Aqui, rapidinho, armar todo mundo para atacar. Então, é mentira quando fala esses índios tão armados. E outras coisas, o que ele falou, quero falar aqui, que vários que conhecem essa região, desde criança, idosa hoje, a arma eles sempre têm, tiveram e têm ainda. Não é que ele vai ter, vai comprar, ele sempre tem. Lá é livre, lá ele usa, andando assim, durante trabalho de atividade pecuária, ele carrega a arma, tranquilo, está lá. Então, não é que só que na mídia ele fala que vai usar ainda, vai comprar, mas eles têm lá, tem uma rede de articulação entre eles que já presenciado pela pessoa idosa dos Guarani Kaiowá. Pode passar? Então, nós estamos assim, como estou aqui agora, passando no indígena, contamos, esse foi atropelado, a liderança, o que eu vinha fazendo aqui, ele vinha fazendo, o que Eliseu vinha fazendo, fez, mas ele foi atropelado na estrada, e faleceu no dia 3 de julho, dia 2 de julho de 2012. Então, ele também falava, eu vou morrer para que o nosso povo continue vivo, Guarani Kaiowá. Isso não é suicídio, é uma forma de... Eu vou morrer porque eu preciso salvar meu povo. Se eu não morrer, não vou chamar atenção. Então, eu vou lá, alguém me mate, lutando, só assim eu posso salvar. Isso é a voz que contradiz muito suicídio. Então, se suicídio não é quando liderança, porque são intelectuais, são pessoas detentoras de saberes, memórias. Então, qual onde decide? Eu vou morrer para você, para que essas crianças continuem. Então, isso é o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E contamos muitos com as soluções reais, práticas. Como Eliseu aqui já falou, e outras pessoas com certeza ficam... É um discurso, muitas vezes, puro discurso, bonitos. E só que na prática jamais vai acontecer, né? Então, isso que nós queremos chamar atenção para aquela... Quando o senador, eu vi, não lembro o nome dele, mas quando ele falou que poderia criar uma comissão, ir lá visitar, ver... Porque muitas vezes também nós, indígenas, outra situação que vivemos, nós... Mentiroso. São os índios mentindo, está mentindo. É mentiroso. É mentira deles... Então é isso, né? Mas quando uma equipe preocupada como cidadão, como humanos, tem compromisso com o país, quer resolver, com certeza vai resolver. Mas quando a autoridade só quer, não quer resolver, não vai resolver. Mas acreditamos naquela pessoa, aquela autoridade, que tem essa capacidade, tem esse poder, se realmente quiser resolver, vai resolver. Porque é simples. Nós não dificultamos nenhum tipo de trabalhos, por exemplo, indenização, foi falada muito, senador Delcídio falou. Tudo bem, mas entre quem expropriou, quem entregou, para quem era coisa do outro, entre eles, entre essa pessoa, né? Porque nós não falávamos naquela época para aquela autoridade vender nossa terra e depois não falávamos. Não autorizamos, nem eles têm autorização, mas simplesmente preocupado com a faixa de fronteira, etc., acabou levando a venda do território e considerada como devoluta, enfim. Então, se acerte entre essa pessoa, mas não nos ataque mais por conta disso, porque nós estamos reivindicando, não no sentido de prejudicar agronegócio total, essas linhas teóricas que estão no mundo, né? Nós apenas queremos aquele parte que, da onde saímos na década de 50, 40, que fomos expulsos, só essa parte que estamos reivindicando. E outras coisas, para finalizar mesmo, eu queria comparar outro povo do Brasil, Yanomami, outro tipo de povo, tem milhões de hectares regularizado, território, enquanto nós, Guarani Kaiowá, 1 hectare. 2 hectares. Ali nós temos que viver anos, anos. Então, os parentes ainda estão com essa sorte, eu chamaria com essa sorte, por ter essa dimensão, essa quantidade de território regularizada via governo, via estar lá protegida, tem outro tipo de problema, garimpagem, etc. E só que nós, Guarani Kaiowá, e outra situação bem específica, porque a gente não tem mais nada. Estamos em um hectare. Então, precisa ser resolvido. Então, isso que eu quero sair daqui e contar lá para o meu povo, como qualquer liderança que está aí, falar, existe sim uma equipe de senadores preocupada com a nossa situação, vai visitar nós, ele vai ver nossa situação, ele vai fazer algumas coisas. Então, isso que eu quero com muita alegria, chegar lá para o meu povo, já estou alegre por estar aqui. Por contar o que nós estamos passando, eu já me sinto um pouquinho alegre. Então, é isso que eu quero deixar aqui registrado. Meu muito obrigado. Nós estamos aí prontos para conversar. Nós não somos violentos. Nós não temos arma. Nós estamos prontos para conversar de modo muito religioso, como o Guarani. É isso que eu quero deixar aqui. Muito obrigado.